quem entrega mais daquilo que recebe, um dia vai receber mais do que aquilo que entrega. Isso é fato.
E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha. E nessa semana estou aqui com o Luiz Almeida, que é diretor de operações agro da EE Móvel Agro. Luiz é engenheiro agrícola pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Também fez seu mestrado, né? Engenharia de Sistemas Biológicos e Agroindustriais. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. E seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
Paulo, tudo bem com você?
Bom demais. Tudo certinho? E aí, como é que estão as coisas, meu?
100%. Hoje estamos aqui falando de Cascavel, no oeste do Paraná.
Pois é, isso aí, cara. A gente tá gravando aqui diretamente da feira, né? Aproveitamos o espaço que vocês têm aqui pra gente bater um papo. Acho que a ideia é essa, né?
Com certeza.
Muito bom. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha, porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o gore, porque nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Tudo bem? Estamos aqui de volta com o Luiz. E pra gente começar essa resenha aqui, Luiz, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
Do começo mais curto ou do começo mais longo?
De onde que você quiser, meu amigo.
Então vamos lá, Paulo. Sou cascavelense, nascido e criado aqui, né, no oeste paranaense.
Oeste do Paraná.
Vim aí de uma família de mãe do lar e meu pai é caminhoneiro, né, tem alguns familiares aí envolvidos no agro, né, pecuaristas aí e outros, mas o pai aí sempre foi caminhoneiro, então sempre tive envolvido junto ao agro, né?
Uhum.
Principalmente aí nas fazendas, cerealistas, indústrias, cooperativas. Já viajei bastante aí, até uns anos atrás, com o pai aí pelo Brasil.
E aí você sempre gostou dessa área do agro e tal, e aí foi por conta disso que você decidiu fazer engenharia agrícola.
É, a gente começou aí os estudos relacionados à engenharia, na verdade. Fiz um tempo de engenharia química também na estadual aqui do Oeste. Fiz uns 3 anos aí, depois acabei mudando de opinião estudantil, né? Fui para outro foco aí na época. E daí foquei aqui em Cascavel mesmo, que aqui a gente tem um curso, um dos melhores cursos do Brasil de engenharia agrícola, né, na UniOeste. É um curso aí com mais de 40 anos de história já. Eu entrei na turma 35 ou 36, não lembro exatamente agora, em 2014, e foquei aí 100% no agronegócio a partir daquele momento, né? Então já tem 10 anos aí que eu tô focado em ajudar o Brasil a ser melhor no agro.
Legal, né, cara? E na verdade, assim, você, como sendo de Cascavel, né, cara, o agro aqui é muito presente, né? Eu tô... Já é o segundo ano que eu venho aqui na feira, né? E a gente percebe muito, assim, a variedade de culturas, né? A quantidade de produtores, afinal, a gente tem desde pequenos até médios e grandes, né, cara? Mas a pluralidade, né, dessa turma, uma galera muito engajada também, né? Você percebe aqui pela feira, né, cara?
Exatamente. Aqui, como você bem falou aí, a região oeste do Paraná é muito forte no agronegócio em geral, né? Desde da pecuária até a agricultura de extensão mesmo. E a maioria dos negócios aqui são envolvidos aí junto aos produtores, né? Então, desde algumas faculdades e universidades que tem na região, vem aí das famílias tradicionais da região, de agro, e também diversos negócios, né, empresas que existem aqui, foram formados aí por essas famílias. E falando da região oeste do Paraná, as maiores empresas do agro no Brasil vieram do sul, e dessas do sul aí, muitas vieram aqui do região oeste do Paraná.
Sim, sim, sem dúvida, cara. E, meu, vamos entrar um pouquinho mais na sua carreira aí, né, cara? A gente conversou um pouquinho antes, né? Você me mandou aí algumas informações. Você nem comentou aí na sua história, cara, mas você falou que trabalhou muito com sensoriamento remoto, inteligência de mercado, né? Análise de dados, enfim. Que, assim, a hora que a gente para analisar hoje, é uma puta de uma área interessantíssima, né? E super necessária aí no nosso setor, né, cara? Aparentemente, quando a gente olha o que se falava no passado e o que tem hoje, parece até que já tem muita gente mexendo com isso, né? Mas eu acredito que deve ter muitas oportunidades ainda, né, cara? Fala um pouquinho dessa área, como que claro. Você desenvolveu as oportunidades.
Dentro da universidade ali, né, para ir contextualizando um pouco mais sobre da onde que vem a parte de inteligência de mercado, eu iniciei projetos dentro da universidade focado em sensoriamento remoto orbital, que em geral são processamentos de imagens de satélite para processar os dados e gerar informações. Também as áreas de geoprocessamento, aonde a gente focava nas operações desses dados. Né? Então, sensoriamento, processar imagem, e a parte de gel aí, territórios, delimitações, enfim. Fui para cooperativas, trabalhei bastante aí em cooperativa na parte de mapeamento agrícola, então já tive aí a oportunidade de falar aí com mais de 200 agrônomos, passando aí carteira de clientes, entender com o cara como que ele atua, qual que é a área que ele atua. Mapeamos na época aí mais de 1 milhão de hectares à mão, um projeto aí de 2 anos de trabalho junto a algumas empresas. Então foi onde eu tive bastante experiência operacional na época, dentro dessas necessidades aí do mercado. Na época eu não sabia ainda que se chamava inteligente mercado, mas todo o meu foco acadêmico, né, a minha graduação, foi sempre em aplicações que fariam sentido para o mercado. Eu nunca me vi fazendo algo que não tivesse reflexo diretamente aos negócios, né? Eu nunca me vi fazendo algo que não fizesse sentido para mim também. É. Então, depois disso, fui para o mercado de revenda de insumos. Né, trabalhei também ali em trader de commodities, nas empresas, onde as necessidades eram similares.
Uhum.
Né, então, tinha o time de agrônomos, vendedores ali, ou CTVs, 100, RTV, dependendo de cada empresa, chama de um jeito diferente. Mas, em geral, é o vendedor técnico ali, a pessoa que conhece do produto, conhece do campo e atende o produtor. Mas que, similarmente falando, a grande maioria desses profissionais, eles não trabalham tão bem com a gestão da informação. Isso é um fato.
Não, nenhum engenheiro agrônomo, cara. Esquece, velho. Bicho não sabe mexer com esses trem, não, cara.
É que, na verdade, eu entendo, assim, depois de ter bastante experiência nessas equipes, eu entendi que realmente o cara não tem tempo pra isso.
É, isso aí.
Cada um tem que fazer bem aquilo que ele sabe fazer bem. Então, o agrônomo, ele é bom em entender da planta, das necessidades da planta, entender do produtor, das necessidades do produtor e transformar isso num bom negócio, seja para o produtor, seja para a empresa ou para ele.
Uhum.
Então, o agrônomo, ele é um especialista em fazer isso. Gestão de informação não é com esse cara. Ele não faz isso de uma maneira que faça sentido, então não é ele que tem que fazer.
Não é intuitivo, cara. Não é intuitivo pro cara, entendeu?
Exatamente.
Muito louco.
O perfil é diferente. Então essas operações têm que ser feitas por outros tipos de profissionais, mais especialistas nessas áreas. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Cada um cuida do seu hall de conhecimentos ali.
Cada
tá?
um no seu quadrado, né? Como
por aí.
Brincadeira. Mas, cara, um ponto assim que é legal nesse negócio, né? Porque eu sou um pouco assim, né? Eu sou engenheiro agrônomo e trabalhei muito no campo.
Você não sabe fazer gestão também?
Não, calma, vou te explicar. Então, eu trabalhava no campo, cara. Minha área sempre foi a zootecnia, sempre trabalhei com pecuária. E a fazenda que, da escola ali, que foi onde a gente eu comecei a entender um pouquinho mais de gestão, foi quando a gente tinha que fazer, como era uma fazenda da escola, a gente tinha que fazer todos os controles, cara. Então a gente tinha todos os controles zootécnicos da fazenda. Foi ali que comecei a me habituar com dados, com informação, tomada de decisão baseada em dados, tá ligado?
Legal.
E aí, logo depois dessa experiência, eu fui trabalhar com inteligência de mercado. Na verdade, com análise de mercado, né? Eu trabalhei no CPEA, então a gente fazia análise de preço, custo de produção, tarará, tarará. E aí eu comecei a ver e perceber o quão era importante, cara, a gente unir o nosso conhecimento técnico com o mercado. Que a maior parte dos engenheiros agrônomos, ou tecnistas, veterinário, engenheiro agrícola, acho que não, né? Mas é a turma ainda não se atentou pra isso. O quanto você tomar decisões baseadas em informações, em dados pode aumentar seu faturamento, sua produtividade, enfim, né? Uma série de coisas, né, cara?
Eu ainda, além da sua fala, ainda complemento que é um ponto mais básico ainda. É conhecer do negócio.
É isso aí.
Né? É conhecer do negócio. A partir do momento que você conhece o que você está fazendo, com quem você está trabalhando, as informações que cada item gera, é porque o agro gera bilhões de terabytes aí por segundo, falando em todas as operações possíveis, né? Desde o plantio até a colheita, pós-colheita. E quando um profissional dessa área ele começa a conhecer bem uma informação, começa a ter acompanhamento dos dados, recorrência, processar esse dado para gerar informação, ele começa a fazer um trabalho de gestão melhor. Então, se você pegar, a gente brincou no começo aí falando sobre a questão do agrônomo e gestão de dados aí, mas você pode pegar os melhores vendedores, com certeza são os caras mais organizados que tem dentro daquele grupo. Com certeza, com certeza. Por quê? Porque ele sabe quem são os clientes dele, ele sabe quem é o cara que compra mais, ele sabe quem é o cara que compra menos, ele sabe qual que é o momento de compra do cara, do cliente, né, do produtor rural, ele sabe o que o cara vai fazer, ele fez um planejamento ou faz planejamento de safra, então ele sabe fazer isso.
Às vezes o cara não anotou em nenhum lugar, né, às vezes é um conhecimento empírico, né, cara, que Exatamente. Ele tem, né, velho. Que eu vejo assim, eu conheci vários vendedores, sabe, que são os caras muito foda, fora da curva. E não sei se eu tô certo, tá, mas a maior parte dos vendedores É tudo bagunçado, cara. Ninguém mexe, ninguém organiza nada, mas tá tudo na cabeça do cara, os processos, quando chegar, por quê, os produtos que ele vende, os produtos que ele mais consome, né, na verdade. Uhum. Quer dizer, isso tá na cabeça dele, só não tá sistematizado, né, velho?
Exatamente. Mas é que são perfis de conhecimento diferentes, né? Então, a gente sabe disso e a gente sabendo, a gente tem que aproveitar pra poder trabalhar. Então, do vendedor que ele não trabalha tão bem com a gestão, então eu posso trabalhar muito bem a parte de vendas com ele.
Sim.
Então eu posso trabalhar muito bem com isso. Agora, o cara que já conhece um pouco mais de dados, um pouco mais de informação, então eu também posso trabalhar muito bem com isso com ele.
Claro.
Que é ajudar ele a potencializar os negócios. E é daí que vem aí o foco em inteligência de mercado que eu tive nos últimos anos aí de carreira e tô trabalhando ainda com isso, né?
Legal, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação pra agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Cara, eu queria dar um pulo atrás também, um pouquinho, que a gente teve uma conversa prévia ali e você comentou também agora o fato de você ter trabalhado em grandes empresas, né, em cooperativas e tal. E uma coisa que você me falou, que você mandou lá, que me chamou bastante atenção, é que assim, cara, quando eu tava lá nessas empresas, eu sempre entregava mais do que era a minha função, vamos dizer assim, né? Sempre tentava entregar um trabalho, né? Uma questão assim que agregasse mais valor naquela minha entrega, né? E hoje, cara, tem muita gente que reclama que não recebe oportunidade, né? Assim, você hoje tá na direção de operações aqui. Imagino que você deve ter uma turma abaixo de você, assim como você teve em outros lugares. E muita gente reclama disso, mas também não entrega mais do que é pedido, né? Quando que você virou essa chave, cara? Tipo assim, não, eu tenho que entregar mais pra fazer mais. Onde que momento que foi que você falou assim, cara, eu preciso me posicionar assim, velho?
Primeiro, quem entrega mais daquilo que recebe, um dia vai receber mais do que aquilo que entrega. Isso é fato. Então, desde pequeno, né, sempre fui ali, como eu falei no início, meu pai é caminhoneiro, sempre ajudei a trabalhar ali em casa, né, desde pequeno. No mercado de trabalho eu comecei um pouco mais tarde aí, por conta das graduações e tal, mas sempre fiz o meu melhor dentro de cada trabalho que eu tive. Seja nas operações aí relacionadas diretamente à minha área de formação ou em outras operações que eu fui tendo ao longo do tempo. Então, vamos pensar aí nas últimas empresas que eu trabalhei, se eu fosse fazer só aquele trabalho que eu deveria fazer pelo que estava escrito no papel, para aquilo que estava sendo recebendo, talvez as outras oportunidades, elas não teriam surgido. Então, vamos lá, quando eu estava na cooperativa, eu fiz o meu melhor na parte de mapeamento, entregar resultado, buscar outras opções de processamento de dados, coisas que não estavam no escopo do nosso trabalho. Mas a gente fez, né? Não só eu, mas tinha uma equipe junto também, para entregar os resultados que estavam sendo solicitados. A gente entregou muito mais do que estava combinado. Aí, coincidentemente, quando eu fui para outra empresa, tinha pessoas que conheciam o pessoal da cooperativa e pediu referência. Pô, tem um cara aqui que veio entregar currículo, quer trabalhar aqui, e ele falou que trabalhou aí. Quem que é esse cara? Eu falei, não, pode contratar, que esse cara aí é bom. Então, fui para lá. Entrei na outra empresa, numa época de estágio, pouco mais aí de 2 anos, já estava como analista pleno, especialista de expansão de território, uhum. Já estava com projetos de expansão da empresa. Nesse projeto de expansão, a gente ajudou a empresa a abrir 3 filiais novas de recebimento de grãos e venda de insumos.
Usando todo aquele conhecimento da inteligência de mercado, sensoriamento remoto e blá blá.
Exatamente. Eu não, como eu falei antes, eu não sabia que isso era inteligência de mercado. Quando eu fui para uma empresa mais preparada, entrei lá, os caras falaram assim, isso é inteligência de mercado. Então tem aqui um canal dentro da empresa que a gente trabalha e que faz isso, mas ainda não tem isso que você faz. Aí eu entrei, tive a sorte também de trabalhar com bons profissionais ali, ter boas demandas, né? Mas desde o primeiro dia começar a entregar o máximo possível para a empresa. Então, análise de concorrente era coisa que eu já trabalhava, já conhecia os dados, sempre entregava muito rápido, por questão da vontade mesmo de saber qual que é o próximo desafio, né? Eu acho que isso é uma coisa que está enraizada em mim, que é poder aí se desafiar cada vez mais. Eu não gosto muito de estabilidade em relação às coisas que eu faço. Gosto de estar sempre com risco acima do que aquilo que eu consigo correr. E eu acho que é isso que acaba motivando com que eu sempre entregue mais do que aquilo que eu devo entregar. Evidentemente, essas coisas que eu vim fazendo ao longo dos anos me conduziram para cá.
Claro.
Então eu saí da cooperativa, fui para a revenda. Né? Da revenda, fui para uma outra empresa de tecnologia que o pessoal conheceu meu trabalho lá, me convidou para sair de lá e para outro lugar. Fiquei um tempo, entreguei o máximo possível os contratos que deveriam ser entregues. Os sócios da empresa atual que eu estou me conheceram no mercado, também me convidaram para vir para cá e fazer o trabalho que a gente está fazendo. Então, olhando para a empresa que eu estou atualmente, né, aqui na Imóvel Agro, a gente começou uma operação bem audaciosa, do zero, uma área totalmente nova dentro da empresa e em 2 anos chegar nos resultados que a gente tem. É claro, tem uma equipe toda aí hoje envolvida, né, além da empresa já estar estruturada, mas que eu tenho certeza que boa parte do trabalho foi por conta dessa vontade que eu tinha, mas também das pessoas que eu trouxe para dentro da Imóvel e das pessoas que a gente trabalha em conjunto, que eu trouxe pessoas com perfil semelhante.
Sim, sim.
Eu não gosto de pessoas acomodadas ali trabalhando comigo. Eu gosto do cara que gosta de problema, eu gosto do cara que gosta de resolver as coisas, eu gosto do cara que o nível de dificuldade aumenta, eu gosto do cara que a régua é diferente. Não as coisas que ficam estabilizadas ali ad eterno, né?
Sim.
E é por isso que eu acho que a gente consegue ter bons resultados, porque é entrega, né? É entrega.
E, cara, antes da gente entrar aí na seara do que vocês estão fazendo hoje, né? Você comentou que nessa transição entre onde você tá e a indústria, né? Que você trabalhava, grandes empresas e tal, teve um momento ali que você foi para uma pequena empresa de tecnologia, né? Uma empresa pequena, você tinha que fazer meio que de tudo um pouco ali, né?
Isso.
Não sei se servia cafezinho, chegava a servir o cafezinho também. Como é que foi?
Não servia café ainda. Na época.
Mas conta aí, como que foi essa experiência, cara? Eu acho que até o que te credenciou, sabe? Você fazer o que tá fazendo hoje. Assim, de onde surgiu, quais oportunidades surgiram depois dessa decisão, assim?
Como eu falei, eu gosto de subir na régua ali dos desafios e dos problemas. Então eu comecei a mexer com programação dentro da faculdade, por orientação de alguns professores. O pessoal falou assim, cara, você quer mexer com sensoriamento? Tem que automatizar. Pra automatizar, tem isso aqui que dá pra usar. Então eu comecei a mexer com um pouco de programação, fui automatizando as operações ali de processamento, porque acho que o profissional bom, ele tem que ficar focado naquilo que o cérebro dele é melhor, né?
É isso aí.
O cognitivo é mais útil. E sempre foi feito isso, né? Sempre automatizando as operações. Depois dessas automações aí e tal, eu comecei a ver que isso fazia parte de algo maior. Então, pô, consigo automatizar um processo? Será que esse processo automatizado não é um produto? Eu pensava isso. Aí quando eu tive a oportunidade de ir para essa empresa que era um pouco menor, em relação ao que eu tinha de estrutura, empresa com, né, eu saí de uma empresa que tinha PLR, 13º, 4º, outros rendimentos ali, né, estabilidade, férias, essas coisas aí. Fui para uma empresa menor para realmente ter um desafio a mais, para motivar, acordar todo dia, mas fazia muitas operações. Então fazia desde a parte de desenvolvimento de algoritmo algoritmos de machine learning, processamento de dados, fazia CS, o suporte ali da empresa, coordenava a equipe de desenvolvimento, fazia o PO, que eu não sabia o que era, o Product Owner. Eu não sabia o que era isso, mas acabei tendo conhecimento. Quer entender os problemas do cliente, traduzir isso para regras de negócio, e depois as regras de negócio viram informações codificadas ali para produzir um produto de tecnologia. Então eu tive esse caráter lá de ser meio que um PO. Fazia parte de vendas também, apresentação para as empresas, então fazia meio que um combo de tudo ali. Né?
Só faltou servir o cafezinho meu, né?
Não tinha o café, porque era remoto. O trabalho era remoto. E, assim, até, né, nesse gancho aí, trabalho remoto é bom pra quem é produtivo.
Pra quem
é improdutivo, trabalho remoto não funciona. Então não tinha o café, tinha o meu café em casa, né?
Mas legal, né, cara? E assim, essa experiência, né, de você ter ido pras grandes empresas, cooperativas e tal, né? Trabalhar numa empresa pequena, mas que no fim do dia você uniu todos esses conhecimentos, né? Isso, na verdade, é o passo a passo que a gente precisa ter mesmo na carreira, né, cara? Pra ir construindo e aí surgindo novas ideias. Porque, por exemplo, isso que você tava falando é muito real, né? Pô, tudo você vê uma oportunidade de negócio, né? A hora que você vai fazendo o que você tá fazendo. E aí você poder aplicar todo aquele conhecimento e de fato transformando o negócio deve ser muito legal, né, cara?
Isso. Então, você vê que quando você trabalha dentro de uma empresa muito grande, com muitos processos, começa a ver muita brecha operacional.
Sim.
É um processo que vai e alguém não cumpriu, faltou um double check, faltou alguém fornecer uma informação no meio do processo. Tudo isso vira oportunidade. Então, só vai ver essa oportunidade quem tá ali atento. Que é mais ou menos o que você perguntou antes ali sobre ter as oportunidades no mercado ou não. Então, a oportunidade tem para várias pessoas, mas o cara tem que estar olhando para ela ou estar preparado.
Sim.
E dentro da empresa menor, o que a gente tem a capacidade de fazer? A mudança. A mudança é muito rápida. A empresa grande, você tem a capacidade de ver os problemas e conhecer quais são as necessidades que ela tem. Mas a tua capacidade, a tua força de fazer mudança dentro de uma grande empresa é menor. É como se fosse alguém remando num transatlântico. É muito difícil. Agora, numa empresa pequena, você é praticamente o guia do barco. Você que tem o manche na mão ali consegue virar para onde você quiser ir.
Sim.
Então você consegue fazer isso pelo tamanho da empresa. É claro que quando as operações vão aumentando de tamanho, elas vão crescendo, a tua capacidade de mudança, de virar a direção, ela é menor.
Sim.
Então também você tem que aproveitar isso.
E é o momento de construir a cultura da empresa também, né? A hora que você tá crescendo e tudo mais, cara.
Cultura é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e tenho trabalhado muito bem isso aí nos dois últimos anos e meio, devido ao... as funções que eu tenho na Imóvel Agro e a capacidade de influência, né?
Isso é super importante, cara. Pra construir o que vocês estão construindo não faz sentido, né? Mas, cara, pelo que eu tô entendendo aqui, tá? Toda essa sua história aí, o seu trabalho com sensoriamento remoto, agricultura digital também, que por que não, né? Você conseguiu ligar tudo isso à inteligência de mercado, né? Conta um pouco como que funciona hoje, o que você faz pra atingir isso, quem que é a turma que você tá querendo ajudar, como que impacta isso no negócio das empresas, cara.
Hoje, falando do nosso trabalho de inteligência de mercado, então a gente criou um produto na Imóvel Agro, que é a plataforma, é um hub, né, de negócios dentro da empresa, que ele está focado em inteligência de mercado, que é apoiar as empresas em vender mais, as empresas do agronegócio, né, a vender mais, prospectar novos clientes, ter mais informações para tomar decisão, apoiar em processos de expansão de negócios, então mostrar vários dados e informações para que a empresa consiga tomar ali uma direção, um caminho. E esses processos, esse produto, ele vem de todo esse conhecimento aí e experiência que tive no mercado ao longo dos anos, né? A Imóvel, ela é uma empresa que já tem 9 anos de operação, ela foi criada para atender o mercado imobiliário, né? Dados do mercado imobiliário. E quando os sócios da operação me procuraram para montar alguma coisa no agro, o objetivo foi de fazer algo que fizesse sentido no mercado, né? Então a gente já tinha algumas ideias. Foi apresentado para os sócios, o pessoal deu um de acordo para a gente seguir com o projeto. A gente testou isso no mercado, né? Aqui no Show Rural, alguns anos atrás, validou as hipóteses e começou a produzir. E assim foi ganhando mercado, fazendo contratos, né? E hoje a gente tem uma plataforma de inteligência de mercado que atende aí mais de 65% das concessionárias de máquinas do Brasil, de diversas marcas. Atendemos grandes cooperativas, bancos, cooperativas de crédito, várias empresas que conseguem vender aí para o produtor de maneira ativa, né?
Legal, cara. E como é que é esse negócio? negócio. Porque assim, você fala, não, vou te dar uma ferramenta, né, de inteligência de mercado, que vai te propiciar mais vendas e tal. Todo mundo abre o olho, né? Mas, claro, você não vai contar segredos nem nada disso, mas como que funciona, cara? Assim, ah, sei lá, você pega a imagem de satélite da fazenda do cara, você consegue ligar. Como é que é esse negócio, cara?
Posso falar um pouquinho?
Claro, claro.
É, um pouquinho a gente pode contar. Então, vamos lá. Então, a gente trabalha aí com diversas informações de mercado das propriedades rurais a nível do Brasil. A gente localiza elas de diversas fontes, tanto dados públicos quanto dados privados, onde a gente faz aquisição. Depois disso, né, que a gente sabe onde está o imóvel, a propriedade rural, qual que é o tamanho dela, a gente começa a aplicar camadas de informação para gerar novas camadas de negócio. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, junto com o meu time de sensoriamento remoto, um mapeamento da área agrícola do Brasil. Dentro de cada propriedade, eu vou saber qual que é a área que planta. Eu posso mapear no Brasil a área de soja. Então, eu vou saber dentro de cada propriedade o que, que tem de soja. Dados aí de bovinos, pastagem, avicultura, irrigação. Então, a gente consegue traduzir, né, isso foi um modelo de dados construído dentro da empresa, onde o objetivo é agregar valor a um dado o máximo de vezes possível. Então, além da empresa aqui do Paulo, né, o AgroResenha, consumir um tipo de dado, ele pode consumir esse dado de diversas formas diferentes que podem criar valor para ele em várias operações do negócio dele. Seja numa prospecção, num crédito, numa venda, num pós-venda, uma expansão de mercado, mapeamento de carteira, posicionamento, market share, customer share, né, que são diversas informações aí que o pessoal do mercado está bem acostumado. Além de entender o mercado teórico, né, que é o que as indústrias determinam para os vendedores, entender o mercado pleno, que é o que a empresa mapeia para poder vender, e assim a gente mostra o que é possível fazer.
Ah, legal, cara. Ah, é uma puta de uma ferramenta, né? Especialmente para quem tá formando carteira, tá início, até mesmo para expandir, né, cara? Isso é um negócio interessante para caramba.
Exatamente. Hoje a gente tem, assim, de perfis de cliente, dos menos tecnológicos aos mais tecnológicos. A gente criou, né, a nossa camada de inteligência de negócios para apoiar as empresas que estão no início da jornada ou já estão numa jornada plena. O início da jornada é aquele cara que nem tem ainda um departamento de inteligência de mercado ou não sabe o que é isso. Então a gente ajuda ele a avançar nessas etapas. E ele não precisa ter um CRM para começar o processo. A gente pode orientar ele como que deve ser os processos e qual CRM ele pode escolher no mercado. Então a gente ajuda nessa etapa também. É, depois, para quem tem uma jornada mais plena, já conhece bem as operações, talvez já tenha um time de CRM e BI implantado, a gente consegue mostrar para ele aonde ele deve expandir ou vender mais. Seja uma expansão vertical ou horizontal. São informações interessantes também. Sim. Que vem aí da parte de inteligência de mercado.
É, cara. Porque assim, eu já tive em algumas empresas, nas reuniões que a gente fazia, que assim, a pergunta que surgia era o seguinte: cara, a hora que a gente voa a nossa região aqui, a gente vê um monte de fazenda que a gente não acessa. Isso é o crescimento horizontal que você comentou, né? Só que ao mesmo tempo, o vendedor não enxerga, muitas vezes, as oportunidades que existem na própria fazenda que ele já atende, né?
Exatamente.
Que daí é o crescimento vertical que você tá falando, né, cara? E isso, você consegue ter essa visão assim, cara?
Sim. Então a gente trabalha com um conceito aí de... Depende da metodologia, ele chama um pouco diferente, mas você tem RFV, ou RFM, ou RFR, né? Que é, em geral, é o receita, frequência e recência. Que é quanto eu vendo para um cliente, quanto frequentemente eu vendo para ele e quanto eu posso vender, efetivamente. Então, vamos lá, traduzindo isso para uma linguagem mais simplificada, que fique mais claro para os nossos ouvintes aí. Então, quanto que eu posso vender é a sua capacidade de compra. Se você tem 100 hectares de plantio, quer dizer que eu posso te vender 100 hectares de um produto. Traduzindo isso em área, né?
Uhum.
Se eu vendo para você 30 hectares, só 30 hectares, tô falando que o meu customer share, que é a participação no cliente, é 30%. Então, quer dizer que existe um potencial de crescimento entre os 30% e os 100%. Então, existe um potencial de negócio ali dentro. A outra situação é assim, pensa numa região do Brasil onde a gente faz aí duas safras por ano. Safra de verão e safra de inverno. Vamos supor também que seja soja verão e milho inverno. Então, se esse cliente compra, produz as duas safras, quer dizer que ele produz aí 400 hectares no ano. Desculpa. São 200 hectares no ano.
100 de soja e 100 de milho.
100 de soja e 100 de milho. É, duas safras no ano. Se eu vendo para você só produtos de soja, só no verão, eu tenho uma notícia ruim para você. Os teus 30% não são mais 30%. São 15%. São 15% de participação. Que só tá vendendo para ele, potencial pequeno numa safra. Geralmente, isso acontece porque você tinha preço ou fez preço para ele. E aí a recorrência é você vendeu na primeira safra, vendeu na segunda, vendeu o ano que vem. Você olha o teu CRM, o histórico dele de compra, faz 10 anos que você se relaciona com esse cliente. 10 anos. Mas nesses 10 anos, você só tá vendendo 30 hectares para ele.
Aparentemente, é um bom cliente, né?
Aparentemente.
A hora que você olha, pô, um puta de um cliente. Mas no fim do dia, tem outras coisas para você analisar, né?
Então, por aqui começa grandes discussões com vários parceiros de negócio aí, né? Quando a gente fala dessas três coisinhas aí, receita, recorrência e a participação dentro do negócio, aí a gente começa a ter uma visão melhor do mercado.
Legal, cara. Muito bom, hein, meu? Legal aí a ideia, assim. Você foi falando aí, eu fui conectando com várias coisas, várias situações que eu já vivi aí, cara. Muito legal. Queria agradecer, meu, a participação sua aqui no AgroResenha. Vocês cederam aqui o lugar também pra gente bater esse papo, né, cara? Muito bacana. Espero que quem esteja aí do outro lado ouvindo aí tenha aprendido, né? E de repente, se é um negócio que é pra mim, aí conversa com o Luiz, cara. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, velho.
Fechou, Paulo. Agradeço aí a visita a Cascavel, primeiramente.
Verdade, né? Verdade. Tamo aí.
Que é a nossa casa aqui, a visita ao Show Rural Copavel, um dos maiores eventos aí do Brasil e dos mais importantes.
Com certeza.
Também agradeço o convite de conversar com a gente aqui um pouquinho, entender tanto comigo, mas quanto o que a gente faz também aqui no Oeste Paranaense para o Brasil. E por ter aceitado também aproveitar aí a nossa parceria com o Iguaçu Vale, com a SIC Labs e a Imóvel Agro dentro do nosso podcast feito aqui dentro do Show Rural. Também, o pessoal que ficou interessado em alguma informação adicional, quiser tirar alguma dúvida, ainda não tenho a frequência tão alta de postagens e redes sociais aí, como eu gostaria, mas a gente tem o LinkedIn, que é um bom canal de comunicação. O canal pessoal aí é o LinkedIn Almeida LZ, que é o meu sobrenome, e L de Luiz e o Z de Zebra, Almeida LZ, mas o nome lá é Luiz Almeida, Luiz com Z.
Isso aí.
E da Imóvel é o Imóvel Agro, E-Imóvel, Imóvel com dois Z's.
Imóvel, né?
Imóvel.
Muito bom, cara. Então, se você estiver ouvindo aí, quiser entrar em contato com a turma aí. E, cara, agora vamos para uma parte super fundamental do nosso podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa?
Claro.
Ó, cara, o quiz não tem pegadinha. Vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça.
Posso pedir para os universitários se não souber a resposta?
Ah, mas se não souber, pô, tá louco. Luiz Almeida, conta pra gente, cara, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
Música antiga?
Música antiga.
Olha só, Ace of Spades, Motorhead.
Motorhead, é o cara do metal, velho.
Metal.
Você sabe que eu tive uma banda de metal, né, quando
era
moleque, aí, ó. Falando pra você. E, cara, conta pra gente aí, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
Não tive tantas experiências fora ainda do Brasil, mas Recife aí é um lugar incrível. Tive a oportunidade de conhecer o Porto Digital, é um dos hubs mais interessante de inovação do Brasil.
Legal, muito bom, cara. E conta pra gente aí, meu, qual que é a sua especialidade na cozinha, cara? Se é que tem, né, meu?
Cara, costela. Costela
achei
assada.
Achei que você ia falar comer. É o meu também.
Não, costela.
Ai, bom demais, hein?
Costela, aí a gente tem
Boa costela eu dou valor, hein, cara? Uma boa costela eu dou valor pra caramba. E, cara, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira impactou sua vida e que você pode compartilhar conosco aí, cara.
Aproveitar das últimas experiências que eu tive, um livro principalmente pra quem tá querendo ir pra gestão, saindo aí, naquele momento que decide a vida se sai de analista e vai pra especialista ou se vai pra área de gestão.
Momento que você não sabe se casa ou compra uma bicicleta, né?
Exatamente, que são coisas totalmente diferentes. Pra quem tá indo pra área de gestão, eu recomendo o Responsabilidade Extrema.
Ah, legal.
Que é um livro incrível, escrito e abordado aí pelos Navy SEALs do USA, né, dos Estados Unidos, pelo time de elite dos Navy SEALs. Então, que vai falar aí sobre quais características, habilidades e atributos um líder de verdade deve ter.
Ó, show de bola. Esse livro é muito bom, cara. E uma última aqui, mais filosófica, tá certo? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
Eu gostaria de falar pra ele apenas pra não perder tempo.
Muito bom. Aí, ó. Escutar mais podcasts é você aproveitar o tempo vago, cara.
Com certeza. Mas a gestão do tempo do meu eu de 17 anos não era a mesma do de hoje.
Ah, com certeza.
Do quase dobro de idade.
Bom demais, cara. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Luiz aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts. Só baixar aí nas lojas aí da Apple, do Google. Tem lá o Spotify, o Deezer, enfim, uma série de aplicativos. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi pra gente lá. A gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. cascavel.com.br. Luizão, obrigado de novo aí, cara, pela receptividade aqui em Cascavel. E eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara, que é a seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom?
Excelente. Paulo, de valeu, novo agradeço amigo. Aí pelo contato, pela parceria.
Tamo junto.
E nos encontramos aí pelo esse Brasil afora.
Ah, não tem dúvida, cara. Valeu.
Show, obrigado.
Você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Ah.